No temática, uma conversa agora com Rodrigo Ferneda, professor de economia, sobre educação financeira. Será que em tempo de crise é possível fazer uma poupança? Aliás, dizem que as crises, ou nas crises, é que a gente cresce e prospera, né, professor? Como investir de maneira correta e segura o nosso dinheirinho? De maneira geral, o brasileiro sabe gerenciar suas finanças hoje? De uma forma geral, só que nós sabemos gerenciar nossas finanças hoje? E ainda, e o que você acha sobre incluirmos no currículo escolar, já nos primeiros anos, professor, uma disciplina sobre educação financeira? Prazer imenso tê-lo com a gente. Bom dia, bem-vindo, professor.
Bom dia, Maculã, bom dia, Tailine. É um prazer estar aqui e bom dia também a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada.
Qual é o seu tema preferido das leituras, hein?
Olha, o meu tema preferido, eu sou bem técnico, né? Então, eu trabalho com a carteira do agronegócio na cooperativa Cressol. Então, finanças e agronegócio, que também é a minha raiz, caminham ao meu lado, eu não consigo separá-las, né, porque por questão de economia, desde aprender, desde pequeno, enfim, né, e também a minha formação e também poder trabalhar junto com as atividades produtivas do setor do agronegócio que, graças a Deus, né, está sustentando o nosso país ao longo dos últimos anos.
E o que você acha de incluirmos em nosso currículo escolar, já desde bem cedinho, né? Pesadinho aí já, sabendo lidar com finanças, economia?
É fundamental, é uma proposta que foi aprovada e com certeza era uma demanda que hoje carece muito, tanto para as crianças como também enquanto adultos e profissionais. E por que que eu trago, né? E é importante esse reflexo. Com base nos dados do Banco Central, em 2020, 66% dos trabalhadores, das pessoas, enfim, do Brasil, tinham seu nome negativado, por algum motivo, né? Ou contas em atraso, financiamento, ou superendividamento, e não tem o crédito, né, disponível na praça. E isso tem uma interferência no desenvolvimento tanto do Brasil como dos estados e também dos municípios, porque faz com que a qualidade de vida dessas pessoas fica distante de um padrão que atende às necessidades básicas. Porque se vamos pensar, pensa uma pessoa com negativação, com o CPF, com restrição, ele fica limitado àquela renda que ele possui mensal. Então, distancia de financiar a casa própria, distancia ou muitas vezes dificulta o financiamento do veículo e dificulta também a guarda desse dinheiro, que em momentos que nós estamos vivendo, ele é fundamental e muito importante para a constituição e atender as necessidades pontuais quando precisa. É por isso que nós trabalhamos economia, poupança, aplicação financeira como uma fonte alternativa de recursos, como também, né, a nossa própria previdência, pensando no longo prazo.
Professor, essa questão aí de termos desde cedo esse aprendizado, até porque cada um escolhe seus caminhos, né? Exato. De investir, de poupar, de valorizar o seu dinheiro. Ou seja, a pessoa sabe de onde vem o dinheiro.
Exato.
Né? Eu não nasci num berço de ouro. Mas aquela pessoa que cresce, prospera muitas vezes e sai do nada, a gente comenta, puxa vida, essa pessoa soube valorizar de onde vem o dinheiro. Uhum. É por aí?
É por aí. Qual a regra básica, né, para começar a investir, para começar a guardar, começar a poupar? Eu costumo trabalhar e orientar que não existe um volume mínimo de recursos. O valor ele pode começar com R$50, como ele pode começar com R$1.500, R$2.000, dependendo da renda. Então, o hábito de guardar não é iniciado com grandes fortunas, mas com aquilo que o brasileiro, que o consumidor dispõe a poder economizar. E automaticamente o consumidor, enfim, a pessoa, vai se autoconhecendo. Se num mês ele consegue guardar 50, Quem sabe daqui 3 meses ele começa a aumentar para 60 e gradativamente se adquire o hábito de guardar. E isso é importante em casa com os próprios pais, porque a economia de dinheiro começa com a alimentação que sobra no prato e é o desperdício de comida, o excesso de tempo no banho, o excesso de tempo muitas vezes com uma energia elétrica, com uma lâmpada, que não há necessidade de permanecer acesa. Então, são exemplos práticos que indiretamente nos afetam. E aí, hoje, nós estamos com uma inflação nos produtos de alimentos, por exemplo, a carne, as frutas, os legumes, a alimentação básica do ser humano, e ainda há histórico de desperdício de alimentos. Então, indiretamente, é dinheiro que está sendo desperdiçado, não me alimentando direito ou tendo aquela sobra de alimentos. Nós estamos à beira de uma especulação, de uma possibilidade, né, do aumento da energia elétrica em virtude do quê? Dos baixos volumes de chuva. E aí nós temos que ter a consciência de que aquela energia elétrica que eu posso economizar, que eu posso cuidar melhor, isso também, tanto no meu trabalho como na minha residência, vai fazer a diferença, porque é economia de recurso. E é esse recurso que eu posso economizar com pequenas ações que pode sobrar no final do mês, enfim, e poder guardar em alguma conta aplicação ou poupança.
No Temática, estamos conversando aqui com o professor de Economia, o professor Rodrigo Ferneda, sobre educação financeira. Professor, até um tempo atrás, a gente falava muito em supérfluos. Agora parece que não se fala muito em supérfluos, mas está muito presente, né? Se eu tenho uma caneta, não há necessidade de comprar 5 canetas.
Muito bem.
E assim por diante, né?
Isso mesmo. Exato. Hoje o supérfluo depende do ponto de vista de cada ser humano. Mas o supérfluo, ele acabou tendo uma atenção especial. Por quê? Na nossa situação, enquanto Brasil hoje, enquanto Estado, enfim, o nosso dia a dia, a nossa inflação teve um aumento, né, generalizado dos preços. Por exemplo, a inflação, hoje o acumulado em setembro, ficou na casa dos 10,35. É a maior alta desde que iniciou o Plano Real. Então, o Plano Real, que iniciou lá em 1994... são 27 anos, em 2021 nós chegamos a 10,35% da inflação. E isso significa o que também? O salário mínimo ou o salário do trabalhador não teve o reajuste em comparação com a inflação. E aí, salvo em exceção que no Brasil, no nosso Brasil, estamos na casa dos 13 milhões de desempregados. Então, são dados que nos preocupam, em certo ponto, mas que nos faz pensar. O que nós precisamos comprar? Eleger prioridade é fundamental. E aí que entra a questão do supérfluo. Se eu preciso de recurso para abastecer o meu veículo, porque eu dependo dele para trabalhar, eu vou dar a prioridade para o meu veículo. Eu tenho filhos, família, enfim, moro sozinho, eu preciso me alimentar, então eu vou dar prioridade para minha alimentação, para minha moradia, para as despesas com transportes, que é fundamental, e o restante eu posso ir trabalhando com aquilo que eu tenho. Então, hoje o supérfluo, ele vai de acordo com a necessidade de cada pessoa. Só que o básico, ele é essencial para a tua sobrevivência. Então, com essas altas dos preços, a população brasileira, ela precisa ter em mente de dar atenção àquilo que é necessário para o dia a dia dela.
Professor, este supérfluo é porque estamos numa sociedade cada vez mais consumista? Ela te empurra para consumirmos, independentemente de termos ou não termos?
Concordo, né? Hoje, as campanhas publicitárias, enfim, as empresas, o que move as empresas são vendas. Né? Então, hoje nós estamos na questão dos marketplace, também a qualquer momento nós podemos entrar em qualquer site, adquirir produtos, serviços, enfim, sem sair de casa. Isso é um ponto positivo, é um avanço, né, para a questão comercial do Brasil e a movimentação da economia, Mas, por um lado, o autoconhecimento e o autocontrole, ele é fundamental. Porque o produto está disponível, as campanhas publicitárias trabalham com essa técnica em favor do crescimento, em favor da colocação de produtos e serviços, mas cabe a eu, consumidor, a você, a Tailine, a Nézé, comentar o seguinte: até que ponto isso é favorável para mim no momento? Então, o autocontrole e tentar evitar essa compra por compulsão faz com que muitas vezes, enfim, sobre recursos. E aí, ao invés de eu comprar parcelado em 10 vezes, em 5 vezes, em 3 vezes, eu posso economizar esse recurso e obter um desconto favorável à vista. Então, eu não me sobrecarrego em dívidas, mas também eu consigo ter aquele produto a partir de uma auto-organização e um autocontrole pessoal.
Professor, já que o seu tema preferido das leituras também é economia, Exato. E é professor de economia, eu te pergunto o seguinte: de uma forma geral, o brasileiro é um povo que sabe gerenciar suas finanças?
Não.
Não?
Não. Através do início da minha fala, 66% estão com o crédito, enfim, com o CPF negativado. Isso é um dado preocupante. E também ele é um povo que, a partir de dificuldades, apenas 48% da população brasileira trabalha com vínculo formal. O que significa esse vínculo formal? Com carteira assinada ou com empresa legalizada, enfim, né, com o CNPJ ativo. E se formos analisar, hoje no Brasil existem mais pessoas desempregadas e pessoas desocupadas, ou seja, aquelas pessoas que elas estão na força de trabalho, mas por algum motivo não estão trabalhando. E isso preocupa, porque nós estamos hoje falando em ser um Brasil o maior produtor de alimentos do mundo.
Exato.
Nós sustentamos vários países, inclusive China, Estados Unidos, Japão, todos os países europeus. E nós estamos numa situação nesse sentido, né, de mais pessoas desempregadas e desocupadas do que as pessoas com vínculo empregatício.
Professor, só uma pausa Sim. aqui. Enquanto nós produzimos e alimentamos o mundo, as pessoas, em especial nas grandes capitais, correm atrás do caminhão de lixo para pegar comida.
Exato. Isso é uma cena preocupante, é uma cena que não deveria de se esperar pelo Brasil, porque o nosso celeiro de alimentos deveria de ser a abundância interna, já que o externo nos espera. E aí há muita disparidade, e aí há muita diferença entre as camadas sociais, e o que vai distanciando cada vez mais, enfim, a partir de ações, de situações de vida particular de cada um e também das próprias regiões. E eu costumo dizer, Makula, que nós, aqui na nossa região, em especial Rio Grande do Sul, praticamente somos a Suíça do Brasil. Sentido Passo Fundo, Serra Gaúcha, nós somos uma região próspera. Exato. Que ao invés de nós termos pessoas que migram para outros locais à procura de emprego, nós somos atrativos na questão da mão de obra, em virtude do quê? Da nossa vocação empreendedora. A indústria, ela é forte. A indústria metalmecânica, alimentos, a indústria de móveis, sentido Serra Gaúcha, tem uma participação fundamental nesse processo de desenvolvimento. E isso faz com que o nosso IDH, que mede a renda, a saúde e a educação, seja um diferencial nas regiões aonde a industrialização prevaleça. E também o nosso agronegócio, enfim, ela movimenta com grandes proporções em escala, e o nosso produto que nós produzimos aqui abastece diversos estados, como também diversas nações pelo mundo afora, né?
Professor, quando entramos numa crise econômica, nós estamos vivendo mais uma crise econômica no Brasil, infelizmente. Eu te pergunto o seguinte: até que ponto nós, brasileiros, população, temos parte desta culpa também?
Muito bem, é uma pergunta bastante polêmica, né? Então, por questões de posicionamento e também de atitude da população. Historicamente, se formos analisar, hoje nós estamos falando, pegando o paralelo, no aumento da taxa Selic, né, que anteontem aumentou para 7,75% ao ano. O que que trabalha a expectativa da taxa Selic? É que visa o quê? Reduzir o consumo para poder frear a inflação. Em contrapartida, reduz os investimentos das empresas para poder frear a inflação. Reduz a expectativa de crédito em virtude do quê? Do encarecimento da taxa de juros para reduzir a inflação. Então, é uma cadeia. Enfim, né? Então, esse é o cenário. Só que se nós formos analisar historicamente desde o Plano Real, no ano que antecede o período eleitoral para presidente, no ano, a taxa da Selic sempre há um aumento. E esse aumento se dá em virtude do quê? O Brasil ele não tem uma atividade econômica que seja constante no crescimento. Por exemplo,
altos e baixos.
Oscila. Em alguns momentos é a indústria metalmecânica, que é o carro forte da economia. Em outros momentos é a indústria de alimentos. Em outros momentos é a construção civil, né, e a questão das indústrias de automóveis. Agora nós estamos falando no setor do agronegócio. E essa oscilação faz com que o empresariado, o consumidor, ele não se sente confortável porque nós não soubemos quem vai ser o gestor da nação. E há no Brasil, enfim, só um paralelo que não compete a nós discutirmos aqui, as polarizações dos extremismos, que isso também não é beneficiário para a economia brasileira, mas gera uma insegurança. E essa insegurança não é porque vai ter mais desempregos. Acontece que as empresas e os consumidores, eles seguram suas economias para poder investir novamente no ano pós-eleitoral. E no ano pós-eleitoral significa também quem são os meus ministros que vão fazer a gestão do Brasil. E aí volta a ter uma confiança, né, da posse dos presidentes, enfim, e nesse sentido que acaba movimentando a economia. Um ponto para responder a pergunta, a população brasileira ela tem o hábito, e nós temos uma parte de culpa, porque não é só de pessimismo, né, que uma economia vive. Se cada um fizer sua parte, nós estamos em crise, mas os negócios estão acontecendo. Empresas estão investindo, novos negócios estão surgindo, novos modelos de negócios estão presentes no mercado.
Na pandemia, alguns setores cresceram, inclusive.
Exato, alguns setores cresceram, como teve outros setores que passaram por dificuldades.
E até fecharam.
Exatamente. Então, essa questão da retomada, nós, pessoas físicas, também nós temos que aprender que uma economia de hoje, nós estamos numa economia, estávamos lá em 2010, 2011, numa economia abundante. Toda a economia, ela é favorável. E alguns momentos no Brasil, terá momentos de recessão, terá momentos de ajuste fiscal. Então, a economia que eu fiz lá no ano de 2010 e 11, ela pode, para alguns setores, enfim, para algumas pessoas, ser fundamental para essa sobrevivência e a manutenção no mercado que hoje nós estamos vivendo. Então, quando o brasileiro ele assumir uma postura que ele precisa ter em mente, sim, que o nosso emprego, o nosso salário, ele é baixo, não adianta reclamar. Nós temos que saber trabalhar com aquilo que nós temos dentro da nossa realidade. Então, nós temos o hábito de aprender a trabalhar e evitar também alguns aspectos voltados a depender só de uma fonte alternativa de renda. Por exemplo, existem hoje várias formas de ser multidisciplinar, enfim, ter duas, três atividades no paralelo, e por que não? É fundamental porque, em momentos, é o desafio da empregabilidade a partir do momento de hoje.
Um exemplo é a nossa agricultura. Hoje, você vai no meio rural, você não vê mais só grãos.
Exato.
É grãos, suíno, aves, o leite. É uma diversidade de atividades.
Exatamente. Junto com os hortifruti granjeiros, a produção orgânica. Então, há uma diversidade, Macula, inclusive também, não na nossa região, não é típico. mas em outras regiões do país, onde favorece o clima, a produção da aloe vera.
Uhum.
Que comentando com a Ana Lúcia agora, nós temos no canteiro, na nossa horta, para fins de efeito terápico, curativo.
Uhum.
E saber que a aloe vera ela tem uma função econômica gigante em algumas regiões do país, como uma fonte alternativa, que é que nem nós, a soja, o milho, o trigo, a avicultura, aqui na nossa região.
Exato.
Nós temos, por exemplo, a criação de peixes, enfim, a criação de camarões em estufa, de água doce. Que é exemplo, temos o nosso João Espenassato, aqui vizinho de Vila Maria, que é um projeto inovador para a região. E isso é um ponto que as coisas estão acontecendo, as coisas estão evoluindo.
Exato.
E é nesse aspecto que nós temos que se programar para 2022. Cada um faz a sua parte, cada um trabalha e cada um organiza suas finanças na medida em que eu tento prosperar. Dificuldades, o povo brasileiro está acostumado ao longo da história com dificuldades em virtude do cenário que eu apresentei anteriormente. E cabe a nós sairmos dessa novamente com mais fortalecidos, com aprendizados e também com equilíbrio, tanto na nossa vida financeira como na nossa vida profissional também.
Professor, em resumo, quando o governo faz a sua parte e o cidadão faz a sua, equilibra a economia e o país prospera, é isso?
Exatamente. Há uma prosperidade, há um desenvolvimento, né? Então há uma questão de redução das desigualdades. Por quê? Se formos analisar o exemplo nosso aqui, o porquê que a nossa região ela é diferenciada. Porque a cabeça, né, a mente pensante da nossa região, dos nossos municípios, eles tendem a prosperar para evitar o quê? O desemprego. Então, a indústria, o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva em conjunto, ela precisa ter um equilíbrio e uma constante. E essa constante, eu não posso tratar um setor isolado e separado, porque aonde predomina a indústria, alavanca o comércio, alavanca a prestação de serviço. E alavanca também a própria agricultura. E assim sucessivamente. Então, por que que em alguns comércios, em algumas regiões, por exemplo, onde predomina as grandes propriedades rurais, estimula também outros negócios? Porque as atividades, elas precisam estar interligadas. Eu dependo de uma indústria, que eu vou ter um comércio, que eu trabalho na prestação de serviço, eu dependo dos associados, eu dependo dos meus alunos, que trabalham nesses locais para fortalecer a economia e fazer a roda girar.
Rodrigo Ferneda, professor de economia, é sempre bom tê-lo com a gente, volte mais vezes. Um abraço, boa sorte, bom fim de semana.
Muito obrigado, Maculã, Tailine, pela oportunidade. Me coloco à disposição também, sempre que for necessário. E é sempre um prazer retornar aos estúdios da tua Rádio Alvorada.
Um abraço, boa sorte, professor.